As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tomar continua a adoecer lentamente. A análise é do Partido Social Democrata, que pela voz da vereadora Célia Bonet fez um balanço ao ano de mandato que se cumpriu recentemente. Eleito do PSD, recuou até setembro último, à altura em que houve lugar a uma visita às obras que estão a decorrer pelo Conselho Nabantino, classificando estas intervenções como desejadas e necessárias. Ainda assim, enquadrou-as em 5 anos de gestão socialista. Célia Bonet falou em pouco trabalho. Ficou também uma comparação com a realidade de Abrantes, a vereadora disse que neste caso se investe a pensar no futuro, enquanto que em Tomar se investe a pensar nas eleições.
E no nosso ponto de vista, o Conselho continua a adoecer lentamente. No dia 11 de setembro fizemos uma visita ao nosso Conselho, às obras, para ficar a conhecer as obras que estão em curso e em que fase é que cada uma delas se encontra. Com certeza que os vereadores do PSD ficaram muito satisfeitos de existirem obras em curso. Mas isso, do nosso ponto de vista, são os chamados serviços mínimos. Não podia ser menos do que aquilo, a não ser que colocássemos os funcionários da Câmara, que são alguns, para não dizer bastantes, todos a dormir e o Executivo hibernasse. Tudo obras muito importantes, sem dúvida nenhuma. Tudo isto era muito desejado e necessário. Estas obras eram muito necessárias para os tomarenses. Os tomarenses merecem-nas, já mereciam há muito tempo e estamos muito satisfeitos pela sua concretização. Mas, no nosso ponto de vista, em 5 anos é muito pouco. Isto é o mesmo dizer que somos muito bons porque damos o almoço e o jantar aos nossos filhos todos os dias e eles ainda não morreram de fome. Não é nada de fantástico. Podemos olhar à nossa volta e comparar, porque só tendo alguns termos de comparação é que nos podemos avaliar a nós próprios. E podemos fazê-lo com um concelho aproximadamente com os mesmos habitantes e que até é socialista, como este executivo. E o que é que vemos? Se olharmos para Abrantes e compararmos com Tomar, vemos que os nossos autarcas em exercício em Tomar estão delirantes com obras no Conselho no valor de mais ou menos 3,5 milhões de euros. Os autarcas de Abrantes estão inconformados com o investimento de 12 milhões de euros. Isto quando sabemos que nos últimos anos Abrantes já teve um investimento muito ativo e de forma significativa, o que não aconteceu em Tomar. A diferença é que em Abrantes a Câmara investe a pensar no futuro, e em Tomar, parece-nos que investe a pensar nas eleições e aquilo que nos parece é que se está a guardar para daqui a mais 3 anos, à altura das eleições, fazer mais algumas obras.
A criação de um museu do brinquedo será mesmo para avançar em Tomar. A garantia foi dada na recente reunião da Câmara pela vereadora Filipa Fernandes, fez um ponto de situação em torno de um processo que se arrasta desde há largos anos e que se centra nesta fase em encontrar local para expor o vasto espólio de Manuel Conceição, que vive atolado em brinquedos espalhados pela sua casa à espera de uma solução. Filipa Fernandes disse ter confirmado isso mesmo in loco quando se deslocou à habitação de Manuel Conceição.
Realizei uma visita à casa do senhor, do engenheiro Manuel Conceição, que lamentavelmente encontrei uma casa caótica de brinquedos, onde só tem espaço para uma cadeira para sentar num cadeirão, para um televisor que está à frente do seu cadeirão e uma cama. De resto, resume-se a brinquedos amontoados, amontoados e amontoados. É inacreditável como é que o senhor tem vivido anos após anos com este quadro, com esta situação. Definimos ali uma estratégia porque tínhamos que definir e tínhamos que começar por algum lugar e então vamos realizar um novo protocolo consoante o que foi ali combinado e vamos então começar por trazer os brinquedos do engenheiro e vamos começar com as máquinas fotográficas, vamos por fases, primeiro as máquinas fotográficas, depois os comboios, para que possamos ir fazendo o registro e o levantamento e ficar tudo registado do que é que vem e do que é que fica depois para o Museu do Brinquedo. Sendo que houve uma proposta e que ele ficou favorável, bastante favorável, uma vez que estamos a preparar na Casa dos Cubos um centro de estudos de fotografia, onde estará o espólio do Silva Magalhães, fará todo o sentido que as máquinas que acompanham estes brinquedos façam parte, estejam ao pé do espólio do Silva Magalhães. Ele ficou bastante agradado com a notícia porque realmente dá dignidade ao conjunto de máquinas que ele lá tem e faz sentido que assim seja. Portanto, e vamos aos poucos a resolver esta questão e vamos começar, entretanto.
Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e o vice da Câmara de Tomar, que também também tem o pelouro da educação, visitaram alguns dos estabelecimentos de ensino que contam já com o novo mobiliário mais prático e cómodo, nomeadamente as escolas das Curvaceiras e dos Templários, numa ronda que contou ainda com a presença de Paulo Macedo, responsável pelo agrupamento Templários. A aquisição de mobiliário escolar para estabelecimentos do primeiro ciclo e jardins de infância do concelho representa um investimento superior a 60 mil euros e pretende adequar as salas de aula com melhores condições, desde logo de ergonomia para alunos e docentes, mas também de durabilidade e facilidade de limpeza, uma vez que em muitas destas salas de aula o mobiliário tinha mais de 30 anos. Foram apetrechadas as escolas de Carregueiros, Sem Soltos, Pedreira, Santo António, Raul Lopes, apenas o Jardim de Infância, Carvalho de Figueiredo, Curvaceiras, Infante Dom Henrique, Junceira e Templários. No que concerne ao mobiliário antigo, uma parte significativa foi incluída na retoma desta aquisição, permitindo uma poupança no valor final. Para além do mobiliário, todas as escolas de pré-escolar e primeiro ciclo foram este ano também apetrechadas com kits de primeiros socorros. Os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar vão ter acesso a novas atividades neste ano letivo, em especial a prática de judo ou basquetebol, sem esquecer a dança ou o xadrez, numa iniciativa conjunta entre o município nabantino e diversas coletividades do Conselho Nabantino. A novidade foi dada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que deu ainda conta de que os alunos do quarto ano vão poder visitar locais como os Mosteiros da Batalha e de Alcobaça.
Todas as turmas de terceiro e quarto ano do nosso concelho, portanto, irão três vezes às nossas piscinas municipais, essencialmente ao longo deste primeiro período, também um bocadinho ainda durante o segundo período, porque não conseguimos aqui organizar o autocarro para que seja só no primeiro período. Portanto, ao meio aquático. Iremos também continuar com a iniciativa que iniciámos há dois anos em parceria com os municípios da Batalha e da Alcobaça, de levar os nossos alunos de quarto ano de primeiro ciclo aos três monumentos património mundial. Portanto, os nossos alunos, e isso era uma das falhas que nós detectámos no início, até na organização das visitas de estudo, portanto, os nossos alunos iam muito para o Jardim Zoológico, muitas outras coisas, nomeadamente em Lisboa ou em Coimbra, mas muitas vezes falhava aquilo que é mais óbvio e que está aqui mais perto e, portanto, desde há três anos, e este ano, portanto, iremos continuar a levar os nossos alunos de quarto ano, para que todos vão, até porque é onde encaixa no currículo, ao Convento de Cristo, e depois em parceria com os outros dois concelhos, portanto, também ao Mosteiro da Batalha e da Alcobaça, e vice-versa, portanto, os alunos destes concelhos também virão ao longo do ano ao Convento de Cristo. O município organiza para o pré-escolar as chamadas atividades de expansão de horário para complemento e de ajuda à família, portanto, no pré-escolar, como eu dizia, nós temos a prática de educação física, a música e iniciámos também há três anos os jogos tradicionais. E este ano, um dos agrupamentos, portanto o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, solicitou-nos que fosse o município a organizar as chamadas AECs, portanto as atividades de enriquecimento curricular, e portanto este ano estas atividades do pré-escolar, como já referi, mas também no primeiro ciclo, sendo que no primeiro ciclo vamos implementar estas, as mesmas que já referi para o pré-escolar, portanto a educação musical, a educação física e os jogos tradicionais, mas teremos também o judo, o basquete e os jogos de mesa e em particular o xadrez. Portanto, atividades que, como dizia, se iniciam este ano para o primeiro ciclo neste agrupamento, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. Isto obviamente feito em articulação com as nossas entidades locais que têm experiência e conhecimento nestas áreas, portanto a Gualda em Paz, a Canto Firme, o Ginásio Clube de Tomar, o Calma, o Judo, estabelecemos parceria com o SCOX, portanto o Sport Clube Operário Sem Soldos, e também o Basquete Clube de Tomar, portanto, que faz o basquete. Ah, e esqueci-me da dança, portanto, iniciaremos também a dança, também com a Gualda em Paz, que tem essa valência.
A Câmara de Tomar e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento têm colaborado com a Resitejo no processo de colocação de 8 conjuntos de ecopontos com contentores para papel cartão, para embalagens e para vidro. Estas estruturas estão a ser colocadas na cidade, sendo que se desconhece se haverá igual procedimento para as zonas ditas rurais, onde há clara falta de ecopontos para quem pretende também agir de acordo com as regras do meio ambiente. Este assunto foi abordado na recente reunião de Câmara, à altura em que Célia Boné, vereadora do PSD, criticou a localização escolhida para a implementação das estruturas, dando exemplo de casos que ficaram próximas a esplanadas.
Parece que não se estudou o sítio onde essas ilhas iam ser colocadas. E vemos algumas aberrações no nosso ponto de vista, aguardo que haja uma explicação para tal, como, por exemplo, colocar uma ilha ecológica ao fundo da rua Alexandre Herculano, junto do CTT, virada para as quatro esplanadas que ali se encontram. Se antigamente, quando foram lá postos os contentores do lixo, se calhar ainda não havia esplanadas, eu até admito que tenham sido colocados ali. Mas agora, colocar ali as ilhas, quando estão lá quatro esplanadas, com a magnífica vista para os contentores do lixo, parece-me que é dinheiro público que foi mal aplicado. Podemos falar também, ainda mais sabendo que havia alternativas. Esses, por exemplo, era deslocar a ilha, contornar, por exemplo, o CTT e colocar do outro lado. Do outro lado não vai nascer, de certeza, nenhum café, nenhum restaurante, nem nenhuma esplanada. Agora, as pessoas ficam ali, sentadinhas, a beber, a comer e a olhar para os contentores do lixo, que agora estão todos muito bonitos, mas que sabemos daqui a 6 meses já não vão estar assim. Se estávamos a investir dinheiros públicos, do nosso ponto de vista, as hipóteses deviam ter sido pensadas entre as várias alternativas e escolher sempre a melhor solução. Esta solução não nos parece a melhor para tomar. Mas podemos dar outros exemplos. Em frente à esplanada da Marisqueira, também se observará, quando estiver sentado na esplanada da Marisqueira, teremos a beleza que é a vista para a ilha ecológica, com os contentores de lixo, que normalmente cheiram a lixo e têm um aspecto desagradável, por muito bonitas que sejam. Por exemplo, também a esplanada do piquenique na Alameda, também podemos regalar-nos ao olhar para os recipientes do lixo.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas justificou a escolha dos locais, lembrando que em vários casos tratou-se apenas da substituição dos equipamentos que ali se encontravam.
Alguns deles, naqueles em que procedemos à substituição, caso dos correios, procedemos apenas à substituição daquilo que lá estava e, portanto, não tivemos a ocupar outro espaço que não aquele que ele já ocupava. Porque há uma coisa que teve que ser analisada. Duas. Mas uma é mais importante que a outra, porque a gente já sabe que aqui na cidade de Tomar, cada vez que abrimos um buraco, temos que ter acompanhamento arqueológico, que é o que está a passar na Alameda, 1 de março. Aliás, todos os buracos que nós abrimos, mesmo para substituição, quer para substituição, quer novos, levaram acompanhamento arqueológico e na Alameda 1 de março foram encontrados alguns achados arqueológicos e daí estará a haver agora todo o trabalho de arqueologia naquela zona. Porque também quem estava na esplanada do lá em cima, na Alameda 1 de março do piquenique, aquilo que via também eram 3 contentores enormes. E agora não vai ter essa vista. Mas mais do que a arqueologia, há uma coisa que teve que ser analisada, que são as infraestruturas que passam no solo. Por exemplo, um dos locais que pede gritantemente contentores enterrados é ao fundo da Cândido Madureira, em frente ao antigo liceu. Pronto. Problema é que naquela zona, a quantidade de infraestruturas que ali passam, não conseguimos abrir um buraco. E daí não estaria a ser feito. Agora, deixe-me que lhe diga que não se pode fazer tudo de uma vez. Estamos a fazer paulatinamente e aquilo que pretendemos fazer, aliás, nos projetos de requalificação de espaço público, tudo o que está previsto são contentores enterrados, quer destes dos diferenciados, quer dos resíduos urbanos, é tudo contentores enterrados, paulatinamente, em toda a cidade, onde for possível, deixarmos de ter contentores à superfície e passarmos a ter contentores enterrados, sejam eles sobre a forma deste tipo ilhas que temos aqui, ou sobre a forma de molocos.
O centenário da abertura da Escola da Linha Cera, que tem sido assinalado com várias iniciativas ao longo deste ano, será festejado no dia 10 de novembro, com a criação de uma aula e de um dia na aldeia, isto em 1918. A iniciativa contará com um apoio significativo da parte do Rancho Folclórico e está aberta à participação de todos os linhaceirenses, habitantes da freguesia, do concelho e fora dele. Como disse a Hertz Nuno Garcia Lopes, responsável pela coordenação das comemorações, a forma mais simples de participar passa por vestir roupa semelhante à da época.
Estamos a falar naquilo que nós chamamos a cereja no topo do bolo, ou seja, a comemoração propriamente dita do centenário. Não sabendo nós ainda uma data concreta, essa investigação ainda continua, em que dia é que a escola abriu, a verdade é que ela abriu em 1918 e, portanto, estamos a celebrar precisamente o centenário e essa celebração final, no âmbito das várias comemorações que temos feito, passará por uma recriação de um dia de uma aula e de um dia na aldeia há 100 anos atrás. É uma iniciativa onde estamos a envolver, logo a partir do Rancho Folclórico de Conhecer, porque é aquela entidade que tem trabalhado mais concretamente nesse âmbito e, portanto, pode dar uma ajuda muito, muito grande nisso, mas é também um desafio feito a toda a comunidade, não apenas da aldeia, mas também da freguesia, do concelho e mesmo de fora dela, quem se queira juntar a nós, para naquele dia voltarmos um bocadinho ao passado e reencarnarmos esse passado, quer através de coisas simples como um vestuário adequado à época, quer através da apresentação de algumas, sei lá, alguns ofícios, por exemplo, que aconteciam na altura, todo o tipo de ideias que as pessoas possam ter. Estamos abertos a isso, o programa está neste momento a ser delineado e, portanto, estamos abertos a todos os contributos que possam aparecer para fazer deste dia efetivamente um dia em que celebramos os nossos avós, aqueles que contribuíram para que hoje a escola exista, tendo em conta que estamos neste momento com a construção do centro escolar a decorrer. E tendo em conta que no âmbito destas iniciativas há algumas coisas que ficaram também ainda em aberto, nomeadamente o filme Arágua e Luz, que foi rodado na Linha Feira e que pretendemos que se consiga fazer um restauro conjunto com a Cinemateca. Há também, depois do lançamento do livro, que trará os trabalhos vencedores do Prémio Literário, cuja entrega do prémio na partida está prevista também para o dia 10 de novembro, mas depois colocará daí um livro que pretendemos ir lançar no futuro. Ou seja, de alguma forma lançamos a semente para que o ano que vem se possa continuar também um bocadinho com estas comemorações. Mas em termos concretos, de facto, das comemorações do ano 1918, este será efetivamente o encerramento.
O Tribunal Judicial da Comarca de Santarém absolveu a cabeleireira do Entroncamento, que estava a ser acusada da prática de 3 furtos em residências. Recorde-se que a ex-arguida era suspeita de retirar as chaves da casa das clientes que se deslocavam ao seu estabelecimento para depois consumar os crimes. Mas a verdade é que na instância central foi determinada a sua absolvição da prática dos 3 crimes que lhe eram imputados, assim como foi julgado improcedente o pagamento de indemnização civil deduzido pelas demandantes.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 30 anos foi condenado com a pena de 3 anos de pena efetiva de prisão por roubo na forma consumada e burla informática na forma tentada. O acórdão, Alice Santos, na acusação, deu comprovado que no dia 30 de abril de 2016, pelas 6h30, no interior da casa de banho masculina do bar denominado Suite, em Leiria, o arguido e um outro indivíduo, em conformidade com o plano delineado por ambos, fecharam a porta daquela divisão e aproximaram-se do homem que ali se encontrava. Há de contínuo, feriram com as mãos uma pancada na nuca daquele, o que fez com que o mesmo caísse para a frente. De seguida, desferiram diversos pontapés e tiraram-lhe a carteira, que continha 100 euros e ainda um cartão multibanco. Exigiram ainda que aquele lhes fornecesse o código do referido cartão, desferindo-lhe em simultâneo murros e pontapés no seu corpo. Neste contexto, tiraram-lhe o relógio de marca Timberland, com o valor de cerca de 150 euros. Na posse de tais bens, o arguido e o seu companheiro abandonaram o local e dirigiram-se a uma máquina ATM da Caixa Geral de Depósitos a fim de levantarem o numerário correspondente ao saldo da conta bancária titulada pelo ofendido, não logrando concretizar o seu desígnio porque a vítima lhes forneceu o código errado.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Decorre hoje à tarde, em Lisboa, uma manifestação nacional de professores e educadores. É mais um passo da luta destes trabalhadores que exigem que o Governo honre o compromisso que assumiu, cumpra a lei e respeite a Assembleia da República, ou seja, negocie o prazo e o modo de recuperar todo o tempo de serviço que os professores e educadores cumpriram efetivamente nos períodos de congelamento das suas carreiras. A atual situação, que decorre do referido congelamento das carreiras, leva a que haja hoje professores que estão no início ou no meio da carreira profissional, não por falta de tempo de serviço, mas por este não ser considerado. Leva a que hoje haja professores que, com uma vida dedicada ao ensino, vejam mais de 9 anos de serviço serem ignorados para a carreira, situação que implica, inclusivamente, penalizações no cálculo das suas futuras pensões. Numa atitude provocatória, o Ministro da Educação anunciou ontem à tarde a aprovação pelo Governo de um decreto-lei que ignora para a carreira 6 anos e 7 meses de trabalho efetivamente realizado pelos professores e educadores. Hoje, dia 5 de outubro de 2018, comemora-se a implantação da República em Portugal, sendo que um dos eixos estratégicos então proclamado foi a valorização da escolaridade, da instrução e o combate ao analfabetismo. Hoje, dia 5 de outubro, assinala-se o Dia Mundial do Professor. Estes saberão encontrar as formas de luta necessárias para conseguirem os seus objetivos.
Está concluído este espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.